Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre programa flexível de benefícios. É isso aí. Você que só conhecia Vale Refeição, Vale Alimentação, né? Vale Transporte, aquelas categorias ali carimbadas e antigas, prepare isso aí, que eu acho que o assunto da conversa com o Marcelo Ramos da Vi Benefícios hoje aí vai ser bem interessante, de uma maneira, me parece, bem moderna, digital, né, de modernizar aí o RH e os benefícios para colaboradores. Pelo que parece, isso está acessível a pequenas empresas também, que é o nosso grande público aqui. Então, eu quero aproveitar para agradecer já ao Marcelo pela disponibilidade em participar aqui do nosso podcast e pedir a ele que se apresente para o nosso público, com gentileza.
Frederico, prazer, bem-vindo. É muito prazer estar aqui, né? Então, assim, queria te agradecer pela oportunidade, falar para um público um pouquinho mais sobre o nosso projeto. Meu nome é Marcelo Ramos, eu sou fundador da Vi Benefícios. Empresa de benefícios flexíveis, como você bem citou, procura ampliar o leque de opções para que as empresas possam ofertar um produto que tem muito mais a ver com as individualidades de cada colaborador. Então, a gente sim atua e é mais conhecido pelos tradicionais operações de benefícios, como você citou, alimentação, refeição, transporte, combustível, mas eu acho que de uma maneira digital e nova, no finalzinho de 2016, a gente começou a inventar ou reinventar esse mercado através da tecnologia para ofertar um produto que se adeque cada vez mais às individualidades de cada pessoa. Então, acho que um pouquinho disso... Acho não, certeza de que é um pouquinho disso que nós vamos falar, né, e trazer um pouquinho, trazer mais detalhes de como isso começou e o que, de fato, a gente pode levar hoje para ofertar para o pequeno, para o médio e também para o grande empresário, né, um produto que se adequa a todas as necessidades de qualquer tamanho de empresa.
Vamos lá, então começa aí já do começo. Por onde isso começou? Que problema vocês estavam resolvendo? Aquela velha história, né? Qual era o problema realmente que vocês...
Posso falar de boca cheia que a dor foi até uma dor particular. Eu conheci esse mercado ainda em 2016, de fato, né, quando eu fui sócio de um empreendimento na área de refeição de um shopping center aqui de São Paulo. Até então conhecia, como todos conhecem, os chamados vouchers, por ser empresário e por dar para o nosso colaborador. Esse é um produto que quase todo mundo conhece, ou por ser usuário, ou por ser provedor para um usuário. Então, se você é empresário, você dá para o seu colaborador. Se você é um colaborador, você recebe. Isso está baseado numa das leis mais antigas da CLT, que é a lei trabalhista vinculada ao incentivo que você dá para o seu colaborador se alimentar. É o chamado PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, de 1970. Algo que foi criado para justamente promover esse hábito, que é um hábito tão cultural nosso, né, Frederico? Que a gente recebe o nosso vale alimentação e vai almoçar com os colegas ou compra comida em casa. É uma coisa já tão cultural do Brasil. Então, algo que é dado de uma maneira já até commodity de muitos anos, por questão de ser obrigatório. Eu sou obrigado como empresa a dar, eu como colaborador já estou tão acostumado a receber e isso se torna um produto commodity. Então, vou lá, procuro aquele provedor que me dá isso por obrigação legal e coloco isso na mão do meu colaborador. Porém, quando eu me deparei com o mundo da área de refeição, eu vi o lado inverso da moeda, que é a pessoa que recebe o voucher, né? O chamado Vale Alimentação e Vale Refeição. E como sócio de um restaurante muito pequenininho, qualquer percentual de lucratividade ou de margem faz muita diferença nesse negócio. E eu me deparei com um mundo de altas taxas, taxas muito realmente altas nesse segmento. Para você ter uma ideia, o Vale Refeição ainda hoje gira em torno de 4% a 7%, 8%, dependendo do volume que você opera. Só para você ter uma ideia, um restaurante pequeno, como era o meu, tem uma margem de 10%, 11%. Eu estava numa operação onde 85% da venda era Vale Refeição. Você faz a conta e já vê que não fecha a conta para quem quer sobreviver de vender refeição, né? Se quase 100% dos meus clientes pagam com vale e essa taxa é extremamente alta, não sobra margem do restaurante. E aquilo foi a minha primeira dor. A dor que eu olhei e falei, pô, tem alguma coisa errada aqui. O mundo já trabalha com taxas de crédito e débito num nível já perto de 1%, 2% da transação. Por que um mundo pré-pago, onde a empresa paga para o colaborador no D0, né? O benefício ele é dado antes de você trabalhar. Diferente de alguns casos de salário, o benefício, a obrigatoriedade, inclusive, é que você dê antes do dia trabalhado, para que você justamente possa promover, né, o benefício àquele colaborador. Por que uma taxa tão alta de um mundo pré-pago? Por que, né, segurar o pagamento da rede de estabelecimento durante 30, 45 dias, que muitas vezes acontece? Então, a primeira dor foi literalmente vivenciada na prática. Eu não conseguia ver sentido nessa parte transacional. Eu, inclusive, fechei o restaurante, não deu certo, uma investida que não funcionou, boa parte por conta dessas taxas. E aquilo me indignou, eu brinco junto aos meus sócios, que foi uma indignação positiva. Peraí, se tem uma dor, e essa dor é para mim e para os demais, e nós como empresários também, ou muitos outros, não sabemos que isso acontece dessa maneira, por que não levantar a bandeira de vamos fazer diferente, vamos tentar criar um produto que pudesse atender a cadeia de uma maneira mais justa, né? Entregando um produto com uma taxa mais atraente para o estabelecimento. No final do dia, não é ele que entrega o benefício tangível para o nosso colaborador. Se eu vendo alimentação, não é ele que entrega a alimentação para o colaborador na ponta. Por que que ele é o maior prejudicado dessa história? Tem algo errado. Então, a Vi nasceu no final de 2016 com o intuito de, através de tecnologia, tentar diminuir a cadeia de intermediários, acrescentavam cada um pedacinho de dinheiro nessa alta taxa que é do Vale, né? E o digital estava ali, e eu acredito muito nesse conceito, é um conceito que o próprio Uber, que todo mundo conhece, já desmistificou há muito tempo, né? Que é seu Uno, quem tem com quem quer, e com a eliminação de boa parte da cadeia de intermediários, a gente tem uma tendência de ter algo mais rápido, mais barato e muitas vezes até mais seguro. Eu tenho menos gente no processo.
Sim.
Então a Vi nasceu com esse intuito, Fred, de trazer esse, né, uma tecnologia para esse segmento que era tão burocrático, tão caro, né, de muitos anos atrás.
Tá.
De tantos anos atrás.
Deixa eu ver se eu entendi, então. Você facilita para o restaurante, no teu exemplo aí, né, a aceitação de benefícios de alimentação previstos na CLT, no PAT, etc., que permitem ao empregador cumprir essa exigência e ao restaurante, por exemplo, vender os seus produtos, serviços, alimentação, etc., sem ter uma perda de margem tão grande como você falou. Estava ficando muito na mão do intermediário, como, por exemplo, o provedor do Vale Refeição, Vale Alimentação e etc. A tecnologia, né, os aplicativos, o celular, a digitalização permitiu esse casamento entre oferta e demanda mais direto a um custo mais baixo e gerando mais eficiência. Esse é o problema que você resolve do ponto de vista do empregador, né, e do estabelecimento. E também, imagino que exista um outro problema que você resolve. Eu sou um cara antigo, e quando eu comecei a minha carreira profissional, meu salário era muito baixo, e eu recebia vale refeição. É até bom aproveitar para compartilhar esse exemplo aqui. E, obviamente, que o vale refeição era o padrão da empresa, uma empresa internacional, né? Ele fazia, sei lá, 40% do meu salário. Um negócio absurdo. Então, o que eu fiz? Eu, obviamente, como muita gente aqui já deve ter feito, eu entrava no mercado negro de negociação de vale-refeição. Vendia,
venda do Vale,
obviamente, do Vale, para poder comer num bandejão, ali no começo, aquela relação de jovem, né? Dar aquela economizada básica, formar o pé de meia, que eu imagino que é um problema que também está relacionado ao serviço que vocês prestam, que talvez seja resolvido por aí, não?
Com certeza, com um grau de evolução até que eu posso citar. Eu acho que, como eu dei essa introdução para você, a gente entende essa dor, e a dor parte de um pressuposto de alimentação e refeição. Mas nós, como seres humanos, temos necessidades completamente diferentes, né? E a palavra benefício não deveria estar, nem está ligado exclusivamente a você se alimentar. Então, o que acaba acontecendo quando a gente identifica essa oportunidade? Primeiro, em alimentação e refeição, traz uma tecnologia que permite chegar na ponta de uma maneira muito mais atrativa e mais barata, mas, ao mesmo tempo, também traz toda uma ferramenta de gestão e muito melhor usabilidade para quem está recebendo. Então, na medida em que eu falo para você que você pode receber seus benefícios uma carteira digital dentro de um celular, né, e que você, em cima disso, pode manejar os seus benefícios da melhor maneira, quando a gente fala de atratividade financeira, a gente está falando de VRVA. Mas olha só, como você citou, 35% do mercado está acostumado ou já fez, em algum momento, venda dos benefícios. Por quê? Porque até então a empresa estava acostumada a dar o VRVA, o Vale Alimentação, Vale Refeição, por questões de obrigações e até por proteções de salário, que esse valor ele não incide como salário, então ele não tributa a folha. Então, dar benefícios, né, além de necessário, é um incentivo para as empresas também, porque diminui e desonera, né, o valor que seria dado na folha de pagamento, mas você necessariamente não precisava usar todo aquele valor. Então, sei lá, a empresa era muito comum e você devia receber uma parte em VA e uma parte em VR. Poxa, mas vem cá, eu moro, você ainda novo, talvez morava com seus pais. Então o VA você não precisa para nada, porque você não compra no mercado. Você queria, era no momento de comer com o colega, e comer com o colega você ia no bandejão, e aquele vale que sobrava você não faz nada. Tem que vender. A primeira alternativa que a gente já identificou foi justamente da flexibilização desses saldos. Então, dentro, obviamente, das regras, e a CLT tem várias permissões, né, e permissibilidades nesse sentido, de usar a regra 457 da CLT, 458, que permite você usar não só para PAT, alimentação e refeição, a empresa pode promover benefícios para outras coisas. Não pode para sacar dinheiro. Esse exemplo que você deu é um exemplo que acontece no mercado, e de fato, como você falou, um mercado negro que, por força de necessidade, se criou. Mas na medida que eu pudesse te oferecer um produto, que é, olha só, eu te dou um valor, saldo unificado, primeira coisa, não tem diferença entre VA e VR. Se você recebe um valor, você pode usar tanto no mercado quanto no restaurante. Então, por que dividir o saldo? Se o valor é para você se alimentar, por que eu digo que você tem a obrigatoriedade de receber um ou outro? Porque, infelizmente, as regras das operadoras tradicionais vincularam as taxas de serviço de acordo com cada categoria. Elas negociam melhor com os pequenos e médios empreendedores de refeição e têm muito menos poder de barganha com grandes redes de alimentação. Você concorda que se eu vou chegar para negociar com um Pão de Açúcar, o cara vai me tomar uma taxa menor. Se eu vou negociar com o Marcelo lá atrás, quando estava com o restaurante, a taxa é lá em cima. Então, nunca fez sentido para as operadoras tradicionais terem um único produto, porque daí você vai nivelar a taxa lá embaixo. Então, separar o produto foi uma alternativa de manter margens diferentes. O que nós fizemos na largada? Um produto só, taxa única, a menor possível. A ideia de você poder oferecer, seja para o McDonald's ou para o pipoqueiro, para o vendedor de quentinha, a taxa justa, a melhor taxa que tiver. Não importa qual o tamanho de volume de negócio que ele tem. Com isso, você já desmistifica essa necessidade de ter dois cartões. Você pode ter um único saldo de alimentação. Entrando no seu detalhe, essa já é a primeira grande oferta e grande flexibilização que você tem dentro do PAT, dentro do programa de alimentação do colaborador. Não segrega saldo, bota um só. Se ele quer usar no delivery, se ele quer usar no mercado, se um dia ele vai na venda ou na padaria e no outro ele vai comprar o recurso da semana no mercado, no açougue, que seja, deixa ele usar. Aquilo é para beneficiar a ele e a sua família. Então, eu já garanto que aí, boa parte do que você recebia, você já ia poder utilizar, porque ou você poderia ajudar a sua família em casa agregando saldo no alimentação para comprar comida em casa e até barganhando com o teu pai, com a tua mãe, de pegar aquele saldo para você sem ter que vender. Você, quando vendia, perdia. O cara te cobrava um ágio de 15%, 20%. Você Sim. poderia negociar isso em casa, se você pudesse usar no mercado e não só para se alimentar no bandejão. Então, isso já acontece bastante com a gente de largada. Segundo ponto, se mesmo assim sobra um saldo extra, um saldo adicional, poxa, por que não permitir que esse saldo seja dado do adicional que você não usa para se alimentar em cultura, em mobilidade para você se locomover, em educação, em saúde, todos os itens que são amparados por algum tipo de convenção, em algum tipo de acordo trabalhista que está dentro da regulamentação. Então, esse é o segundo grande passo que a gente transformou, o processo de inteligência e de tecnologia. A gente aqui na Vi criou um produto que você, como RH primeiro, obviamente, cria as regras que a sua empresa, dentro de uma convenção coletiva ou de um acordo sindical, ou mesmo de uma regra estabelecida pelo teu RH, pelo teu jurídico, pela tua empresa, pelos donos que sejam da empresa, de uma menor, consegue delimitar numa plataforma digital. Então, a empresa, seja qual for o tamanho, enxerga e coloca essas regras dentro da nossa plataforma digital, e o colaborador, com base nessas regras, tem a possibilidade de, no mínimo, ter as flexibilizações que a lei permite para usar melhor o saldo de benefício. Então, a gente se intitula, né, e hoje administra o saldo que a gente considera ser a carteira digital do colaborador. O saldo que o colaborador recebe de benefícios, na sua totalidade, é colocado num mesmo ambiente. Nesse mesmo ambiente, ele pode ser setado conforme as regras, mas, com base nisso, fazer com que os indivíduos recebam e possam usar esses saldos na maneira que melhor lhe atende, né, na maneira que melhor lhe satisfaz. Então, com isso, você quase que mitiga a necessidade de fazer ele vender esse benefício no mercado negro.
Sim, sim. Eu dei um exemplo aqui antiquíssimo, eu estou bastante velho. Meu delito, inclusive, já expirou, para os que quiserem me condenar aí, já prescreveu, mas eu admito, eu fiz, era muito relevante para a minha época e eu não podia prescindir desse recurso. Mas eu concordo plenamente com o que o Marcelo acabou de dizer. O que eles estão criando, né, é uma maneira muito mais moderna, muito mais eficiente de poder fazer o uso desses benefícios previstos aí na legislação, inclusive com vantagens tributárias para o empregado, uma tecnologia que permite ao empregador se assegurar que aquele benefício vai ser devidamente utilizado, né? Aí eu queria já começar a te perguntar, Marcelo, assim, vamos dizer assim, nós temos aqui um público muito grande de pequenos empresários, micro, eu diria, né? A gente tem uma ferramenta simulador de maquininhas aqui que faz bastante sucesso com essa faixa dos empreendedores. E empresas aí de uma dúzia de funcionários, etc., meia dúzia de funcionários, estão pensando, mas será que isso é para mim? Será que essa história aí não é para os grandões? E o Marcelo me prometeu que a história era para vocês. Então, eu já vou pedir para ele já dar algum exemplo aí de quanto custa, como é que funciona, como é que se cadastra, que tipo de trabalho isso requer ou envolve. Vai lá, Marcelo, por favor, cara.
Muito obrigado, excelente ponto. A gente nasceu para atender o pequeno e o médio. Inclusive, quando a gente montou a ideia do produto, os grandes, os incumbentes, os grandes competidores desse segmento, todo mundo conhece quais são, né? 3, 4 marcas que dominam quase 90% desse mercado no Brasil, sobrevivem das grandes operações. Isso é um fato. Então, quando a gente olhou para isso, a gente nem imaginava competir com esses players. O que a gente imaginava era como a gente traz isso para uma cadeia de valor de pequenos e médios empresários que precisam disso também e são muito mal servidos dessa solução. Porque os grandes atendem muito bem os grandes. É quase o mesmo trabalho do que atender um pequeno. É uma obrigação. Então, você quer atender um cara que tem 1000 vidas, não 100 caras que têm 10 vidas. Né? Então, eu acho que a gente fez o produto para o pequeno e o médio mesmo, considerando toda essa jornada digital e facilitando a entrada desse dono de empresa, que muitas vezes tem um departamento para cuidar de muito mais coisas do que simplesmente o RH e precisa de um suporte, de entendimento até do que pode e o que não pode ser feito, contratar isso de uma maneira mais rápida, aderir a um programa dentro de um centro de custo que permita um produto bom e que caiba no bolso do pequeno e do médio empresário. Então, para, de antemão, já garantir que, né, a gente nasceu gratuito, né, diferente de que muitas operações para pequeno e médio, às vezes até cobram um percentual ou uma taxa administrativa, a Vi é grátis em tudo isso que eu te falei. Então, o pequeno e o médio hoje entra no nosso site, por exemplo, preenche um formulário, ele tem condições de fazer toda uma adesão digital, com pouquíssimos passos ele já consegue habilitar o projeto, tem contato humano, obviamente, também com uma turma para poder ajudá-lo, né, no entendimento de qual que é o melhor benefício, visto que a gente tem um amplo leque de produtos para ofertar dentro dessa categoria. Então, a gente ajuda, né, dá esse treinamento de qual que seria a melhor aquisição de produto para a realidade de cada pequeno empresário. Mas ele faz essa contratação sem quase interferência do nosso lado e de uma maneira muito rápida, muito intuitiva e gratuita. O que nós entendemos com isso? Que a gente coloca para dentro desse universo um cara que muitas vezes até está na informalidade, ou está na dúvida, ou está sendo muito mal atendido num player atual. Burocrático, difícil, que demora, o cartão demora para chegar, e aí a gente não. A gente faz essa adesão de uma maneira muito rápida, grátis, e que o cara recebe o cartão, hoje de benefício em casa. Para vocês terem uma ideia do exemplo, o cartão não é nominal, então recebe quase que no dia seguinte, vai depender só do logradouro, do endereço que essa pessoa está. A gente está localizado com a logística em São Paulo, mas está despachando quase que em tempo real, para hoje com a facilidade de logística, direto até na casa do colaborador nesse momento de pandemia. Então, um exemplo na prática, um ouvinte nosso aqui de 10 vidas, que é um exemplo que você citou, resolve entrar com a gente na Vi e ele está em Belo Horizonte. Ele vai entrar no site, vai preencher um formulário, vai subir suas requisições de dados, muito simples, são dados cadastrais da empresa, vai escolher com o nosso time o produto. E eu posso te dizer que talvez em menos de uma semana ele consegue estar fechado e com o produto na mão dos seus colaboradores. Então, a gente tem hoje um ciclo de uma semana a 10 dias para fechar clientes pequenos e médios.
Só para te interromper nesse exemplo aí, quando você diz vai escolher com o nosso time os produtos, você está dizendo as regras, o que cada colaborador dele pode usar, se é alimentação, refeição, é academia, é sei lá.
Exato.
Por aí, né?
Exato. A gente faz um entendimento do que ele já tem, se ele não tem, por quê e o que ele gostaria de dar, com base na sua regulamentação ou no seu regime, né, seja lucro real, lucro presumido, o time está instruído a ajudá-lo a escolher o melhor pacote de benefícios dentro dessa cesta de benefícios que a gente oferece na carteira do colaborador dele.
Ô Marcelo, se você me permite, tem até um valor agregado aí, né, de uma quase consultoria, né? Porque eu acho que Sim. Grande parte desses pequenos, micro empresários eles sequer estão plenamente conscientes, né, dessas possibilidades ou do que a lei permite ou requer. Então, na medida que seu time consegue esclarecê-los em relação ao que eles poderiam estar fazendo para melhorar a vida do colaborador deles, eles estão, de certa forma, até agregando valor como uma consultoria, né? Eu tenho certeza que uma grande parte do nosso público aqui, de meia dúzia de empregados, não sabe exatamente, né, o que fazer.
Outro dia me perguntaram um dos grandes desafios que a gente tem, e com o produto na fase em que a gente está, eu respondo até fazendo uma alusão ao que você acabou de falar. É que as pessoas saibam que a gente existe. Porque tem muita gente procurando uma solução, não sabe que ela existe ainda, não encontra uma forma fácil de aderir a essa intenção de flexibilizar, de oferecer um produto melhor para o seu colaborador, de melhorar esse entendimento, né, da relação empregado-empregador através do benefício, continua no padrão VAVR de uma empresa, porque é obrigada a dar. Isso, às vezes, vem até de uma indicação de contabilidade, né? Você é obrigado a fazer isso para que isso não seja considerado salário in natura. Então, na medida em que a gente traz isso para o mercado, que a gente mostra que é possível fazer, é possível sim flexibilizar, é possível entregar um produto muito melhor para o teu colaborador e melhorar a vida dele, né, com o pacote de benefícios que você já dá, a gente tem essa, poxa, por que eu não encontrei vocês antes? Né? Então, um dos grandes desafios que a gente tem é isso, é fazer com que as pessoas conheçam, porque vão ver que é muito intuitivo e muito fácil de fechar com a gente um projeto de benefícios flexíveis.
Não, muito legal. Então, em uma semana, o cara, o gestor lá, o funcionário, vamos dizer, essa empresa pequena aí, conseguiu aderir e escolheu lá, quero alimentação, quero educação e saúde, por exemplo, ou academia. Vamos supor que ele escolheu esses quatro, vocês alocaram um valor fixo, X por mês, dá para fazer isso por colaborador, dá para fazer isso um percentual do salário, sei lá, imagino que tem para, né, customizar isso aí. Você pode estabelecer um teto, né? Olha, não pode gastar tudo em saúde, nada em alimentação. Você pode especificar esses percentuais. O cara recebe esse cartão que você falou que não é nominal dentro de uma semana na sua própria casa e ele pode procurar a rede de estabelecimentos conveniados, a VI, né, para fazer o uso desses recursos que eles têm pré-carregados ali no cartão, seja em alimentação, seja na academia, seja adquirindo um curso, por exemplo, numa plataforma de cursos e coisas assim. É por aí?
É isso aí, com um adicional de muito valor agregado, que é o seguinte. Tudo isso que você falou acontece, então o colaborador, a empresa vai entrar lá, vai setar, vai definir o pacote de benefícios, a cesta de benefícios e os chamados bolsos que a gente dá, né? O grande lance desse conceito de benefícios é você carimbar o dinheiro, né? Por isso que existem até vários cartões, né? Essa história de carimbar o dinheiro, eu te dou esse dinheiro para isso, você precisa usar naquela categoria. Se eu flexibilizo, dentro das flexibilizações, mesmo assim, eu tenho que fazer com que aquilo não se torne dinheiro, de fato, para que ele não vire essa moeda de troca e mantenha-se uma categoria de auxiliar você em alguma coisa, beneficiar você em alguma coisa. Onde entra o grande disrupção e inovação do nosso lado quando a gente pensou em fazer isso digital? Bom, fazer digital permite que a gente tenha essa facilidade de gerenciamento desse saldo, desse carimbo do financeiro. Se eu te dou uma parte para educação, uma parte para você se alimentar, seja em restaurante ou mercado, se eu te dou uma parte para você se locomover, assim vai. Porém, o grande desafio desse segmento é a rede, né? É a rede credenciada. Aí você falou tudo isso, adorou ouvir e vai me perguntar, pô, Marcelo, mas aí eu vou perto da minha casa e não vou ter como usar. Não, você vai, porque o que a gente criou, e que foi um dos grandes novidades, inovações do mercado, que hoje já vem players usando também, que nós começamos, foi conectar esse conceito de benefícios flexíveis da carteira digital que nós tínhamos num cartão, um único cartão, usando a rede da Mastercard. Então, você imagina que quando eu falo de uma rede Mastercard, eu estou falando de 95% de penetração no Brasil inteiro, seja e-commerce ou na rua. Qualquer lugar que vai, uma maquininha ou um e-commerce aceita a bandeira Mastercard, não é? Então, se eu digo para você que toda essa opção que a empresa tem para segregar os valores que dá de benefício e empoderar o usuário final de ter um benefício mais de acordo com a sua necessidade, ele ainda pode usar um único cartão, não precisa ter vários, o mesmo cartão, divide esses saldos que foram setados, porém passa na rede Mastercard. Então, até para você estou mostrando, né, mas é um único cartão bandeirado Mastercard que divide os saldos e aí o pulo do gato. A regra definida pela empresa é respeitada nesse um único cartão. Então, se você falou para mim que eu só passo R$200 do saldo em alimentação, somente R$200 que estão setados vão passar nas redes de alimentação que são conveniadas à Mastercard. Se os outros R$200, por exemplo, só passam em posto de gasolina, porque você tem um saldo de benefício de gasolina, esses 200 que tinha de um para o outro não se comunicam. Eles vão passar individualmente nas redes que estão conveniadas de acordo com as suas categorias, porém, numa rede conveniada Mastercard. Então, não importa qual seja o posto do Brasil ou não importa qual seja o restaurante do Brasil. Nesse saldo que lhe é permitido, você vai conseguir passar.
Não, legal. Primeiro, você não mostrou só para mim, não. Você mostrou para o público, porque esse vídeo vai para o YouTube também do Educando Seu Bolso. Então, tá aí o cartão de novo.
Aí,
até bonitinho, ele bem apresentado. É. Segundo, essa história de não ter que ter vários cartões é realmente um alívio, né, na carteira da pessoa. Isso é do tempo que você tinha que carregar um para isso, um para aquilo, um para aquele outro. É um saco.
Exato.
E terceiro, eu imagino que essa vinculação através da Mastercard se dê através dos CNAES, Códigos Nacionais de Atividade Econômica, não é isso? Ou seja,
exatamente.
É isso que te permite até atingir o pipoqueiro, né, que usa a maquininha, exatamente, por exemplo, para poder usar um valor de alimentação. Cara, exatamente, sensacional. Acho que eu gosto assim, a gente tem aqui já 350 episódios de podcast, anos a fio, muito longevo o canal, e a gente dá muita marretada aqui, né? Dá muita bomba nas coisas e critica e faz alertas e etc. Mas no caso de vocês, eu gosto de poder dar aqui no ar, né, para o nosso público, meu testemunho, né? Não que valha demais, mas eu acho que é o troféu bola dentro, né? Mesmo o troféu bola fora. Ou seja, é uma sacada sensacional, faz todo sentido, que barateia, que aproxima, que dá eficiência, praticidade. Me parece uma sacada bem legal. Concordo com você que tem muita gente aí no mercado que nem sabe que isso existe, nem sabe poder estar se beneficiando dessa possibilidade, cara. Fiquei bem satisfeito aí. Passa por tudo que vocês cobrem aí. Eu vi no site que tem auxílio pet, auxílio creche. Dá uma passeada aí pelas outras funcionalidades do
legal
programa com as quais eu não abordei ainda, por favor.
Bacana. Vou fazer isso e vou adicionar também um ponto de que o que a gente percebeu muito entrando nesse conceito de olhar para a dor da cadeia como um todo, né? Eu brinco que é um triângulo equilátero. Sim, o tomador de decisão, quem fecha isso é um RH, é um dono de corpo de empresa, num caso de uma empresa pequena ou média, algo do tipo, ou um departamento de RH em casos de grandes empresas, né? Porém, o usuário está nessa ponta e precisa, né, ser colocado em protagonismo. A gente precisa perguntar para ele o que ele gosta, e isso é tão difícil de fazer, né? No final do dia, é difícil de saber exatamente quais são as individualidades. A gente vive uma época em que a gente tem perfil de pessoas muito parecidas, às vezes seja socioeconomicamente ou por idades, mas no final do dia, pessoas completamente diferentes umas das outras, com necessidades completamente diferentes, né? O teu exemplo, quando você deu na época, era completamente diferente, provavelmente, das pessoas que também trabalhavam contigo na empresa, né? Então, por que não olhar para essas individualidades? Por que não, através da tecnologia, fazer isso? Então, quais são os universos que a gente atende hoje, pensando muito nesse ciclo? O RH fecha, mas ele quer um produto incrível para o usuário final, então ele quer o chamado consumidor no centro, né? Nesse caso, o consumidor é o colaborador interno, mas esse cara, um protagonismo, o que esse cara gostaria de ter, como eu entrego o melhor produto para ele, e na outra ponta desse triângulo, o estabelecimento, o cara que de fato provê o benefício na ponta, seja saúde, educação, alimentação, o que for. Então, a primeira coisa que a gente faz é conseguir olhar para essa gama muito ampla de benefícios, e por isso a gente fala de benefícios flexíveis, de flexibilizar saldos que são dados, de novo, só fazendo um adendo, sempre dentro das regulamentações. Aqui na VI nunca vai haver uma indicação de você fazer algo que está fora da parte legal da categoria na qual a empresa está inserida, então isso também serve como uma consultoria, algo que a gente bate muito na tecla, que é esse sentido, mas dentro dessas liberdades, que existem várias, a gente oferece um leque muito amplo. Hoje, para você ter uma ideia, os nossos chamados pockets de benefícios, as carteiras que a gente pode oferecer digitalmente para que seu colaborador segregue saldos e utilize eles da melhor lhe atende, entra na categoria de alimentação, refeição, a união desses dois, né, que é a refeição e alimentação num chamado flex food, mobilidade. Então, mobilidade vai desde vale transporte até mesmo incluindo itens de mobilidade urbana mais modernos, como vai de uma alocação de uma bicicleta elétrica até um pagamento de um carro de aplicativo.
Olha aqui,
porque não, de mobilidade urbana é você poder comprar um vale-transporte, mas é também um dia, vamos considerar esse mundo remoto, se a empresa vai passar a ser um mundo híbrido, eu não vou todo dia para o trabalho, por que não, eu, ao invés de usar todo dia o saldo do meu VT, eu não acumulo e o dia que eu for para a empresa eu prefiro ir de Uber, eu prefiro ir de táxi.
Exatamente, muito legal.
Então, você também pode fazer isso. Saúde, educação, moradia, home office, né? Com essa chegada também de trabalho remoto, hoje é muito comum as empresas estarem dando um auxílio home office, que é previsto em lei isso, hein? O colaborador pode usar esse auxílio para um pagamento de conta de internet, um pagamento de conta de luz, já que nós em casa estamos usando mais a nossa luz, a nossa internet, até mesmo o nosso telefone, muitas vezes para trabalho. Então, é a lei do teletrabalho que engloba uma série de categorias e que no nosso produto você tem um auxílio home office. Então, no auxílio home office, o cartão, por exemplo, pode comprar desde um item de infraestrutura, que é, eu quero um suporte para Note, eu quero uma cadeira melhor, porque a minha cadeira em casa não me atende bem, um novo teclado, um headset, um fone, como eu também quero pegar e pelo aplicativo pagar uma conta de internet, de luz. Então você tem o híbrido, a função do cartão que vai passar o saldo numa loja de infraestrutura que vende cadeira, itens de escritório, papelaria, coisa assim, ou dentro do próprio aplicativo você vai pagar uma conta dessas categorias.
Ou seja, hoje eu recebo meu salário, pago 27,5% de alíquota de imposto de renda para ter o líquido, vou lá na minha conta de internet, na minha cadeira de escritório e faço a compra do meu bolso. O que você está dizendo é que eu poderia ter o cartão VI, por exemplo, com uma locação para, né, dependendo da categoria de trabalho, do empreendimento, né, eu poderia ter uma locação de uma parte desse recurso para fazer esse gasto sem ter que pagar 27,5% de imposto de renda.
E a empresa também, né? Tem muita empresa que, até esse é o exemplo de home office, como é uma adesão nova, né? Oriunda muito dessa questão da pandemia, de ter que todo mundo se adaptar para trabalhar remoto. Existia uma migração, empresas migrando. Eu dava muito de auxílio refeição, o cara está em casa, não está, ele está indo no mercado. Preciso fazer uma troca rápida. Muita empresa teve que sair correndo e pagando na conta do colaborador, porque não tinha uma opção de fazer isso de uma maneira tão rápida, tão ágil. Conosco, isso já nasce de uma maneira digital em tempo real. Então, você como RH gestor, no final das contas, se você já abriu o leque, deixa ele usar como quiser, você nem teria que refazer essa gestão na plataforma, mas se você tivesse setado ou definido que uma parte do valor era só para refeição e no dia seguinte caiu o meteoro, né, e aí a pessoa não pode mais sair de casa, você ia lá, apertava um botão e libera o saldo para o cara usar no mercado ou no delivery ou para ele usar para comprar um item de escritório.
Sensacional, cara, sensacional. Bicho, então, que papo bacana, que sacada bacana, que empolgação que você traz para a gente aí. Pô, fico muito feliz de bater papo com gente que está inovando, criando e melhorando as coisas desse jeito. Uma pena que meu tempo está batendo na trave aqui. Queria te fazer minha última pergunta, que é, você falou que é gratuito, né? Assim, que é gratuito, que vocês não estão cobrando. Vocês só cobram lá uma pequena taxa, obviamente, dos estabelecimentos credenciados ou conveniados. Como você disse, bem menor do que as operadoras tradicionais faziam até alguns anos atrás. É só para confirmar isso aí e para te agradecer mais uma vez e para deixar suas considerações finais, se você tiver ainda alguma coisa que você gostaria de falar e que eu, porventura, não tenha te dado a oportunidade.
Muito obrigado, é isso aí mesmo. O modelo de negócio principal é esse. O que a gente, só como entendimento nesses 3, quase 4 anos que a gente vem, desde o beta da ideia até, de fato, conseguir vir para o mercado, né, e transformar isso num produto comercial, é que a gente percebeu que o RH tem outras dores, né? Os usuários têm outras necessidades e por ser um produto muito próximo do RH e do próprio usuário, a gente ouve muito e acredita muito num futuro onde o colaborador vai estar empoderado de definir qual benefício ele quer ter. A gente acredita mesmo que o grande acertador dessa demanda, né, desse mercado, é aquele que conseguir fazer com que o usuário, né, queira ter aquele produto. Então, é de fato o usuário no centro. Então, o que a gente percebeu e tem como modelo de negócio já hoje também é uma segunda opção, onde, percebendo as dores do mercado e as demandas do RH, principalmente do pequeno e do médio, tá? Aí é muito aqui um produto para o pequeno e para o médio. Imagina que grandes empresas já estão olhando para esse conceito de, poxa, como é que eu agrego valor para diminuir meu turnover, para manter o cara mais aqui, para ele acreditar que não é só o salário e tem um pacote de benefícios mais atrativo. É muito comum alimentação, refeição e saúde, né? Mas dos anos para cá, apareceram vários players aí, como acesso à academia, saúde mental. Pô, como é que eu junto tudo isso? A empresa muito grande tem um valor por usuário, às vezes até pré-definido como verba. A empresa pequena não tem. Às vezes ela não tem esse planejamento e ela não consegue aderir isso dentro da proposta de valor para o colaborador. Porque é caro, porque é caro mesmo. Você tem que, às vezes, tratar com 3, 4 players diferentes. Eu tenho que fechar com um cara que faz o pacote das academias, um cara que faz o pacote da saúde, um cara que faz o pacote dos descontos corporativos. A Vi percebeu que isso era uma dor e a gente criou um produto para aderir isso ao pequeno e ao médio. Então, a gente tem uma versão premium, que é opcional, onde o nosso RH, o corporativo, pode pagar R$5 por colaborador, porém, ele adiciona 3 parceiros num único lugar. Então, a gente faz um conceito de... A gente resolve a dor do RH e para o próprio colaborador num único ambiente, que é o quê? Acesso à rede de academias, Biorritmo Smart Fit, que é o Total Pass, né? No Brasil todo. Acesso a uma plataforma de saúde mental com mais de 1.000 médicos e acesso a um clube de descontos corporativos com mais de 1.100 parceiros. Tudo isso por R$5. Você tem uma ideia só da economia, se o pequeno e o médio fosse fazer isso individualmente, teria que falar com a gente mais 3 parceiros, estaria pagando em torno de R$45 por vida. A gente conseguiu fazer um preço subsidiado por R$5, opcional, de novo. Se ele quiser oferecer academia com desconto, produtos, mais de 1.100 parceiros com desconto, aí eu te digo, vai desde marcas como New Balance até cursos de idiomas, de aprimoramento profissional, etc. E saúde mental, mais de 1.100 médicos para fazer um coach, uma terapia, né? Tudo por R$5 por vida. Você bota isso numa empresa que tem 10 vidas, a gente está falando de R$50 por mês, para o cara oferecer um valor, um pacote com um alto valor percebido, né? E um baita de um benefício tangível para o usuário final. Isso é um pouquinho do que a gente está querendo fazer, é um adicional que a gente trouxe para o mercado para poder oferecer principalmente para o pequeno e para o médio, e daqui o céu é o limite. A ideia é acrescentar cada vez mais coisas com base no que o RH nos traz de necessidade, de dor, e com que a gente possa agregar para fazer a vida do colaborador ser melhor no ambiente de trabalho.
Excelente, excelente. Você que é colaborador, ouviu, gostou, indica para o RH da sua empresa, entre em contato com a Vi. Você que é do RH, então não preciso nem falar nada. E, Marcelo, muito obrigado, cara, um prazer ter você aqui de novo. Realmente, estou declarando morto o Vale Refeição. Pronto. O modo antigo de ver benefícios. Graças a Deus, a gente está evoluindo. Assim como tudo está sendo digitalizado, modernizado, vamos modernizar também e dar mais eficiência para a gestão de RH, né? Que é, como você falou, uma coisa tão importante, um mecanismo de retenção, de redução de turnover, né? De perda de talento. É tão difícil se recrutar pessoas boas, embarcá-las e mantê-las. Realmente, como você falou, se está acessível aí a uma empresa pequena, 10 vidas, um opcional de R$50 por mês, realmente é uma coisa que... Está aí, para você que ouviu. Não é porque não cabe no bolso, tá? Vamos considerar essa possibilidade também. Cara, valeu, excelente, prazeraço, muito obrigado.
Prazer foi meu, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Estamos super à disposição de bater um papo.